Passo a palavra para o encerramento ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou fazer aqui um conjunto de comentários que tentarão acomodar aquilo que foram as intervenções das senhoras e dos senhores deputados. Começando pela resiliência da economia portuguesa, como eu expliquei, o forte crescimento da economia deveu-se a dois fatores. Por um lado, uma aceleração do consumo privado que decorreu de a acumulação de poupanças sedentárias porque as famílias não puderam consumir durante os confinamentos e o distanciamento social e, portanto, tinham essa almofada extra. Por outro lado, por um surto global de turismo que favoreceu uma economia cuja especialização produtiva, precisamente, tem no turismo um fator ou um setor de grande preponderância. Relativamente ao aumento efetivo do IRS, de facto isso aconteceu, porque houve um efeito decorrente dos aumentos dos salários que ainda assim foram claramente insuficientes para acompanhar a inflação, mas como não houve uma atualização dos escalões, isso traduziu-se num aumento da carga fiscal em sede de IRS. Isso, como é óbvio, também se alastrou a outros setores da população, nomeadamente os pensionistas, que viram o seu poder de compra degradar-se. Quanto à falta de informação fiável do Estado, ela é uma realidade, tem havido algumas melhorias, mas muito mais há a fazer. A esse propósito, a reforma das finanças públicas, que é uma prioridade deste Governo, está em franca aceleração. Contamos também com o financiamento do PRR, para implementar uma solução tecnológica que vai melhorar muito a recolha, o trabalho analítico e de reporte de dados relativos à administração e ao seu património. Isso vai aumentar a eficiência na gestão do património público e vai também permitir uma maior transparência. O imobiliário, como os mais atentos saberão, é uma prioridade deste Governo, devolver ou colocar no mercado, utilizar para soluções públicas ou soluções privadas o máximo possível de imóveis que não estejam no uso de serviços públicos e esse é um processo que já está claramente em marcha. Terminaria com um comentário para dizer que a valorização do fator trabalho não é um exclusivo da esquerda, como muitos gostam de alvitrar, e este Governo já mostrou de forma clara, com valorizações salariais na função pública, com o empenho que está a colocar no processo de concertação social, para este Governo a remuneração ou a valorização dos fatores produtivos é aquele, deve ser aquele que potencia o crescimento económico, que garante uma prosperidade sustentável e que garante também a justiça social. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Encerrado o debate do ponto 1, passamos ao ponto 2. Debate... Peço desculpa. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, uma interpelação à mesa. Só para notar que o Sr. Secretário de Estado teve tempo de sobra para responder à pergunta que fiz e decidiu e optou por não responder, mas ainda tem tempo, julgo que poderia fazê-lo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu admito que o Sr. Secretário de Estado escolha aquilo a que responde ou não, portanto, mas se o Secretário de Estado quiser dizer alguma coisa, faz hoje. Nada. Muito obrigado. Sr. Deputado, está respondido. Assim sendo, passamos ao ponto 2, ao debate sobre o relatório anual da segurança interna de 2023. Senhores deputados, pedi ao favor de... Tem a palavra então a Sra. Ministra da Administração Interna. Faz favor, Sra. Ministra.
É por inscrição.
Ok. Faz favor, Sra. Ministra.
Senhor Presidente, senhores deputados, muito bom dia a todos. A Lei de Segurança Interna, aprovada pela Lei 53/2008, de 29 de agosto, estabelece no número 3 do seu artigo 7º que a Assembleia da República aprecia anualmente um relatório a apresentar pelo Governo até 31 de março de cada ano sobre a situação do país em matéria de segurança interna, bem como sobre a atividade das forças e serviços de segurança desenvolvida no ano anterior. Está assim hoje aqui em apreciação o Relatório Anual de Segurança Interna de 2023 e as Orientações Estratégicas para 2024. Trata-se de um documento público, transversal, que integra informação proveniente de aproximadamente 25 entidades, nomeadamente, e entre outras, da GNR, PSP, PJ, CIET, CIS, AT, ASAI, DGPJ, ANEPS. Nestes termos, por meio do contributo das diversas entidades, o RASIT tem por escopo compreender as diversas áreas ligadas à segurança interna, com o objetivo de conferir uma visão holística das diversas temáticas, nomeadamente a criminalidade registada, a sinistralidade rodoviária, os investimentos em infraestruturas e cooperação internacional, recursos humanos, resultados operacionais, população prisional e legislação produzida relevante em matéria de segurança interna. Nos termos da alínea D do número 2 do artigo 17 da Lei de Segurança Interna, é competência do Secretário-Geral do Sistema, no âmbito das suas competências, a elaborar este documento, o RASI. O RASI de 2023 foi, entretanto, aprovado a 22 de maio de 2024 em sede de Conselho Superior de Segurança Interna, atenta à data da tomada de posse do atual Governo. Como será compreensível nesta apreciação, não me irei centrar na parte que se refere ao passado, ao ano de 2023, desde logo por dever de reserva quanto a quem tutelou estas áreas e matérias no período em casa, já que os senhores deputados têm acesso ao documento na sua íntegra. Irei assim centrar-me essencialmente nas questões e pontos estratégicos constantes deste relatório, com projeção na ação governativa de 2024, presente e futura, deste Governo. Devo desde já referir que as orientações estratégicas para o ano de 2024 foram previamente articuladas entre as áreas governativas da Justiça e da Administração Interna e organizadas de forma absolutamente inovadora face aos anos anteriores por eixos de intervenção. Assim, a partir de uma visão holística, os eixos procuram compreender a totalidade do sistema, desde a cooperação internacional à prevenção e combate à criminalidade, à eficácia e celeridade do sistema penal, à promoção dos direitos das vítimas de crime, à repressão e reinserção social, à salvaguarda dos direitos e liberdades fundamentais, ao combate aos crimes de ódio e ainda à valorização e investimento nas carreiras. Aproveito já para indicar que, por impedimento da Sra. Ministra da Justiça, que se encontra hoje aqui na Assembleia da República, no âmbito de outras intervenções, irei nesta abordagem focar-me em duas áreas, uma que se cinge à administração interna e outra que se cinge precisamente à área da Justiça. Dito isto, passarei a elencar a ação governativa com base nas orientações estratégicas para o ano de 2024. Quanto à área da administração interna, damos especial ênfase ao reforço da dimensão da segurança interna enquanto serviço público e de soberania orientado para as pessoas, logo centrado nos cidadãos, centrado nas suas necessidades, nomeadamente na salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias fundamentais, no combate aos crimes de ódio e na proteção aos mais frágeis e desfavorecidos. Evidenciamos uma especial atenção à dignificação e valorização das forças de segurança. Primeiro eixo, orientações transversais. No âmbito do Plano da Ação para as Migrações, o mesmo foi apresentado em 3/6/2024, à altura em que foram definidos o quadro institucional, jurídico e operacional do controlo de fronteiras. Iniciamos, a partir desse documento, a revisão da Estratégia Nacional da Gestão Integrada de Fronteiras, matéria esta que foi já objeto de análise e aprovação no Conselho de Ministros de ontem. Quanto à promoção da ação integrada das áreas da Administração Interna e da Justiça e na área da Administração Interna, desenvolveram-se, entre outras, ações de reforço e cooperação entre os órgãos de polícia criminal e articulação no âmbito da prevenção da reincidência ao nível da criminalidade juvenil, da violência doméstica, do crime de incêndio florestal e dos crimes de roubo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Acontece-nos a todos aqui. Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de... Queria anunciar que nas galerias temos um grupo de alunos do Colégio Luso Internacional do Porto. Portanto, bem-vindos a esta casa. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, Sra. Ministra, bem-vinda a esta casa depois de ter desaparecido durante 4 dias com os trágicos incêndios que assolaram o centro do país. O relatório anual de segurança interna do ano 2023, é para isso que estamos aqui, vem provar aquilo que já tínhamos alertado noutros anos: o aumento da criminalidade em Portugal. Infelizmente, estava à vista de toda a gente que os crimes violentos, como extorsão, roubo ou rapto, estavam a aumentar, devido a vários fatores, particularmente a fronteira de portas abertas, com uma imigração descontrolada, sem saber quem são, de onde vêm ou o que fizeram na vida. Sem saber se são assassinos, traficantes de droga ou se pertencem a grupos de crime organizado. Não é coincidência que o aumento de criminalidade violenta e grave tenha sido maior no distrito de Setúbal, com uma subida de quase 30%, ou no interior do país, com uma subida na Guarda de 68%, Bragança ou Viseu. E a criminalidade geral, com subidas de 13,5% em Faro ou de 12,3% em Beja, assolados por essa vaga de imigração descontrolada. Temos de ter uma política séria de combate à criminalidade. Para isso são necessários mais meios para a Polícia Judiciária poder atuar, bem como para todas as forças de segurança esquecidas por si, Sra. Ministra, que muitas vezes não atuam mais porque não têm viaturas, não podem utilizar as armas e até existem dificuldades em entrar em muitos bairros de Lisboa, Porto ou da Margem Sul, onde o tráfico de drogas se efetua à luz do dia. Os crimes de extorsão registram uma subida superior a 25%. E o rapto, sequestro e tomada de reféns de 22%. Estes crimes, particularmente o sequestro e a tomada de reféns, eram crimes tão raros na realidade nacional. Agora é como se fossem normais. Esses são crimes inspirados e vindos de outras paragens que não a nossa. Estamos a normalizar a violência e os crimes violentos em Portugal. E isso é o pior que uma sociedade pode fazer. Os números não mentem. Os números não mentem, mas não dizem toda a verdade. Há mesmo muita informação que é omitida. Aliás, julgamos até que existe informação que poderá ter tido interferência do poder político. E foi para isso que o Chega propôs na última legislatura uma comissão de inquérito ao Razi e na altura foi chumbada pela coligação PS e PSD. Referimos-nos, por exemplo, à omissão das nacionalidades, etnias, origens e proveniências dos suspeitos, que só serve para dificultar o trabalho das forças de segurança e, principalmente, para ocultar uma realidade que a esquerda, a extrema-esquerda e alguma espécie de direita, frouxa, fraca e fofinha, persistem a negar, apesar de todos os portugueses já se terem apercebido dela. Não podemos ocultar. O aumento da imigração trouxe um aumento da criminalidade. O aumento da criminalidade está reportado, mas não foi de todo devidamente explicado pelo Secretário-Geral da Segurança Interna. E esse é o pecado original do Razi. É um documento político adequada às leituras políticas mais díspares e profundamente incompleto. É aquilo que um responsável de uma força de segurança classificou, e passo a citar, é um queijo suíço recheado de não informação que diz apenas umas coisas, omitindo outras, que deveria dar pistas, mas não dá. Existem outros tipos de crimes com números alarmantes. A violência doméstica,